Boa noite a todos. Declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Alterosa do dia 5 de março de 2018. Indicação. Solicito cessada a leitura da indicação número 15 de 2018.
Boa noite a todos. Indicação número 15 de 2018, de autoria do vereador Nilson Ribeiro da Silva Júnior, no qual solicita sinalização de trânsito. O vereador que a subscreve, em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal, vem indicar ao Poder Executivo Municipal que faça a instalação de uma rotatória no entroncamento das ruas Agenor Teixeira de Souza, Monte Belo e São Vicente, precisamente em frente ao Mercado Confiança, localizado no bairro do Cruzeiro. Também é necessário que faça a instalação de outra rotatória no entroncamento da Rua do Contorno com a Rua Mariana, em frente ao Supermercado Gonçalves. Ressalta que, além das rotatórias, é necessário que faça a devida sinalização com a instalação de redutores de velocidade e placas de trânsito. Nilson Ribeiro da Silva Júnior, vereador.
Em discussão. Em votação. Com o voto, vereador João Carlos Menuti.
Sim.
Com o voto, vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto, vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto, vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o voto, vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com o voto, vereador Mircio Robano.
Sim.
Com o voto, vereador Gustavo Gaines Silva.
Sim.
Com o voto, vereador João Batista.
Sim.
Aprovado por unanimidade. Solicito cessada a leitura da indicação número 16 de 2018.
Indicação número 16 de 2018, de autoria do vereador Kleber Olegário da Silva, no qual solicita a realização de manilhamento de águas pluviais no Jardim Silveira. O vereador que subscreve em consonância com o exposto no artigo 104 do regimento interno desta Igreja Casa Legislativa, requer que após aprovação em plenário seja dirigido ao Poder Executivo a seguinte indicação: que dentro das condições financeiras e orçamentárias seja realizado um serviço de contenção e manilhamento para escoação de águas pluviais no Jardim Silveira, águas estas provenientes em sua grande parte da MG 184 e que recentemente causou muitos transtornos e prejuízo aos moradores. Na certeza da acolhida deste pelo chefe do Poder Executivo e adesão dos demais pares, deixo votos de estima e consideração. Kleber Olegário da Silva, vereador.
Em discussão. Em votação, com o voto do vereador Kleber Olegário da Silva.
Sim.
Com o voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o voto do vereador Mircio Robano.
Sim.
Com o voto do vereador Gustavo Gaines Silva.
Sim.
Com o voto do vereador Edson Batista.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Carlos Minucci.
Sim.
Com o voto vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto vereador João Batista Cabral.
Sim.
Aprovado por unanimidade. Segunda parte, pronunciamento dos vereadores. Primeiro orador escrito, Nilson Ribeiro. José Neto Cabral.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Em nome do Paulo, lá do Carmo, do Rio Claro, cumprimento a todos aí e os ouvintes da Rádio Serra Negra. Eu venho aqui a voltar a falar das estradas. Estou falando de uma coisa que eu andei, vi, sexta, sábado e hoje, a situação que se encontra. Choveu, a gente sabe, precisamos da chuva, mas que eles tomem as providências o mais rápido possível. Tem ali o Zé do Juga saindo lá no Tutu, tá ruim, que eu passei lá hoje, está muito péssimo. Tem a Serra da Boa Vista, Tijuco Preto, Célio Rua e muitas outras aí, que está tudo em situação crítica. Ali onde eu passei, com trator. E se tiver chovendo, acho que nem trator não passa. Então hoje, tive no Mochilifado, agora à tarde. Falei lá com o Vilso, ele estava levando os pneus da outra patroa para montar. Então que monte isso logo. Que faça os lugares que precisa ser feito. O pessoal já começa a cobrar, pedindo lá o João, lá do Quilombo, precisando do Pedro Camilo. O João do Pedro Camilo precisando da máquina que eles tratou de mandar lá para arrumar um terreiro, que o financiamento dele saiu e ele precisa concretar o terreiro e a máquina não foi. Então hoje ele me cobrou e a gente está aí para isso, para representar a população. E também para o João Paulo, da Dona Marli, que me procurou no sábado, até ele estava muito exaltado, eu até calmei ele, uma né, coisa que aconteceu, que isso acho que não pode acontecer. Falei com o Wilson, já resolveu, e a gente espera que isso não aconteça mais. Porque foi com o Uno, ali no Tijuco Preto, e mandou o motorista, que era para dar duas viagens. O motorista chegou lá, colocou sete dentro do Uno, quando chegou no oitavo, a mãe da menina falou, não, minha filha não vai, que ela não é porco para andar no meio desse sujeiro igual tá aí, tava de barro, e então não tem condições. Como que vem 8 crianças dentro de um Uno, e o perigo que é? Criança já não tem muita segurança, porque eles não sabem o perigo que está correndo. E parece que o motorista ainda andou respondendo meio bruto para a senhora, e ligou para o marido dela, ele veio aí no sábado, veio mais bravo mesmo. Aí o Wilson hoje já contornou a situação, disse que não vai acontecer mais, então ele até foi pronto a me atender. E deixo aqui pedindo ao vice-prefeito que tome cuidado com as estradas, rume. Ali na Boa Vista tem uma ponte que foi arrancada com a chuva ali do travessia do Carlinho, e ela precisa ser arrumada. A gente sabe que fácil não é, mas muito difícil também não é, não dá para arrumar. Que lá é onde o pessoal da Serra, que mora do outro lado, que tira os cafés. E tem vários moradores, então acho que eles têm tudo esse direito. Eles estão ilhados. Para sair para cima lá no Mané Bus não sai. Tá ruim, tá no São Mané Chaga. E para vir para cá eles não tem ponte, não tem saída nenhuma. Para eles dar uma volta com o café deles lá, eles gastam mais ou menos uma hora. E aonde ele está ali, com 20 minutos, ele já está na casa dele. E esse caminho, além de servir para eles tirar os cafés deles, é um trânsito que eles usam para vir na cidade, resolver seus problemas. Dá 11 quilômetros de diferença. Então, que ele tome essas providências, que faça isso logo, que as pães de café estão chegando, e ele sabe que o pessoal da zona rural tem todo o direito, que todos acho que pagam seus impostos em dia, contribuem tudo certinho, então não tem mais do que a obrigação de fazer. Isso aí não é nada que possa impedir de fazer. Querendo fazer e tendo coragem, eu acho que dá para ir lá e fazer. E uma boa noite a todos, que todos com Deus, até segunda, se Deus quiser.
Vereador João Batista Cabral. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente. Eu gostaria de fazer algumas cobranças aqui ao secretário da Assistência Social. Está faltando gás lá no Conselho Tutelar. Um gás acho que dá para 6 meses no Conselho Tutelar. Então eu acho que o secretário pode comprar esse gás lá. Internet, não tem internet. Eu espero aí que ele ponha uma internet de boa qualidade lá, porque tem outros órgãos públicos que tem internet. Também pedindo uma mesa redonda com 5 cadeiras. Então fica aí, senhor secretário, o pedido. Tem outros assuntos pendentes. Proponho ao senhor uma reunião ainda essa semana aí, para a gente estar discutindo a respeito desses materiais para o Conselho Tutelar. E ao secretário de obra trocar a placa, né? Lá da onde que era. Porque o pessoal chega lá e fica esperando, então a sede mudou. Fica lá perto do Anísio. Então espero que o secretário de obra aí troque essa placa o mais breve possível. Quero agradecer aqui o pastor Juliceu, que nos deu o convite para o terceiro ano lá da festa da igreja Assembleia de Deus. Agradecer ao Juliceu aí. E que Deus possa te abençoar a cada dia mais, te dá paz, saúde e sabedoria, pastor, para poder conduzir a você e sua família. E quero deixar um recado aqui também, um convite, convidando as mulheres para comemorar o dia delas, né? Dia 8 de março, na quinta-feira, no Salão Mariquinha, às 13 horas. Então fica aí o convite para toda mulher. Quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia aí, e fica o convite. Uma boa noite a todos, fica todos com Deus.
Almir Silva Bano.
Uma boa noite a todos. Eu queria falar aqui hoje de uma denúncia que foi feita sobre as crianças que estão lá no campo. Tem 160 crianças lá em atividade lá no campo, foi denunciado, mas só que tem uma coisa, eu já falei que não tem crime perfeito. Acharam que denunciaram anônimo. Mas quem denunciou, para denunciar lá em Belo Horizonte, tem que ter o número do CREFI, Conselho Regional de Educação Física. Isso nós já estamos puxando, já vai descobrir quem que é. É logo. Logo nós vamos falar aqui quem que é. Agora, outra coisa que foi falada aqui, parece que tem vereador aqui que não sabe fazer conta. Porque eu falei que a reciclagem de lixo aqui dá 250 mil de por ano. Agora fala que não pode terceirizar a reciclagem. Por que será que não pode? É uma mina de dinheiro para alguns aí? Deve ser. Deve ser uma mina de dinheiro aí. Porque tem muita cidade que recicla o lixo. O daqui, se quiser levar em Alfena de graça, você recicla lá. Não paga nada. É só pôr o lixo lá. Outra coisa aqui. Tem vereador insinuando que eu estou devendo alguma coisa aí na cidade. É só trazer a notinha que recebe mais 20% a mais aqui. Eu dou mais 20% de comissão cada notinha que chegar aqui. Viu? Agora, falou que essa conta dá para comprar um carro novo. Né? Só que a indenização que ele pegou de maracutaia da prefeitura, 85 mil, dá para comprar 6 carros zero. Dá para comprar 6 carros zero. E você não fala nada. Enrola o rabo e senta em cima. Vem falar aqui que fez não sei quantos quilômetros de bolo aqui. Fez com o quê? Fez com dinheiro de reciclagem de lixo. Fez com dinheiro de reciclagem de lixo. Por que não fez esse ano? Porque não tem a mina, né? Vereador tem 2 salários na prefeitura. E um esconde atrás do cabo vassoura, não trabalha. Não, ninguém acha no serviço. Isso é um roubo, é um ladrão do município. Trabalha, cumpre o seu horário das 7 às 4 da manhã e com as outras cumpre. Não fica pra rua, não. Ainda fala que quer ser vice. Se não deu conta, que vice é esse? Que não deu conta de cuidar de uma reciclagem de lixo? Que, até que ponto chega a cidade mexer com a pessoa desse vice? Vice é o Dimael que levanta cedo e toma conta do serviço inteiro da prefeitura. Isso é vice. É. Agora, o vereador veio falar de estrada, de ponte. Eu não sei quem fez. Eu fui lá no Joaquim Telém, hoje, na entrada do Joaquim Telém, para ver uma ponte lá. Que caiu, a cabeça da ponte está parecendo uma caixinha de chão de barro. Puseram só umas 3 pedras na cabecinha da ponte. Aí, corte, chuvisquinho que dá, roda mesmo. Vou ver falar aqui de internet. Hoje a prefeitura tem 5 cegos de internet para tomar conta. Mas tinha um só, agora tem 5, viu? Então coloca lá. Tem 5 agora, pode chamar isso qualquer hora que precisar. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Edson Batista.
Boa noite a todos, pessoal presente, os colegas vereador. Hoje eu venho nessa casa citar da usina de reciclagem. Eu toquei a usina há 8 anos. Eles com 1 ano eles não estão dando conta. Terceiriza sim a área da saúde, que vocês não estão dando conta. Terceiriza a zona rural. Pega essa prefeitura e terceiriza ela também. O vereador veio falar de 85 mil, não, eu ganhei foi uma indenização de 100 mil reais. Do ex-prefeito Dimas, com o Marquinhos, com tudo. Eu provei que eu trabalhei 5 anos sem receber hora extra, adicional noturna. Isso sim, eu ganhei, fiz a casa para os meus filhos que tanto, o Sebate. Essa briga minha e tu já faz 20 anos. Você falar em bolo, o bolo que tá dando maior... E vou fazer dia 12 de outubro no Bairro do Cruzeiro. Pode contar, criançada. Falar em ladrão. Ladrão tá uma turma aí roubando igual tá. Gastar 16 sacos de cimento pra sentar um padrão. Cadê o material do campo do Vila Nova lá, 100 metros de areia? Mais de 50 sacos de cimento. Um lavatório, 17 torneiras. Isso sim é roubo. Vai no campo municipal, vocês veem o material que tá lá. Muro de placa, que não fizeram um muro de placa. Vê pra vocês verem o que é que tem lá. Isso sim é roubo. Só que nós já tem as notas. E eu vou arrancar quem tá roubando.
Vou tirar, que eu não tenho medo de ser. Não tenho rabo preso com ninguém, não. Ando de cabeça em gris, que meu pai ensinou eu trabalhar. Deu de criança, aí eu trabalhei aqui junto com o Zé do Juca. Deu o que que eu tenho com... Vai pra 12 anos de mandato. Procura a minha vida aí. Agora, você deve pro planta. E o dia que te cobrou, você queria pagar em taco. Isso é o juro teu, o vereador bonzinho que você é.
Olha a conta dele aqui, rapaz.
Qual é a ação?
Carequinha, dá uma parte pra mim, Kleber.
Não, Kleber, agora não. O requerimento meu, que ele falou que eu copiei um requerimento dele. Vereador, eu tô, ó, esse requerimento aqui foi feito, ó, 2016. Você nem sonhava em ser vereador. Eu acho que eu não dei uma parte para você, vereador. Você não entra de supetão, não. Você tem que ter um pouco de educação. Você,
não, não,
você,
eu
você
ia,
vai ter que escutar.
Não, eu Carabinho, ia admirar
não,
você.
Não, Carabinho, não, não, eu sei, Carabinho. Requerimento meu foi do uniforme escolar para as crianças. Requerimento meu foi o tênis para as crianças. Fiz vários requerimentos aí na área da saúde. Hoje vai lá um monte de exame que está lá. Eles não têm dinheiro para pagar. Já estão afetando as nossas crianças. Hoje, quando tem macarrão, não tem arroz. Vai merendar escolar das crianças. Nós não podemos deixar isso, não. Até quando nós vamos aguentar isso? Diz que tem o feijão, não tem o arroz. Vou te falar, coitado. Você vê, vai naquele almoxerifado. Vê a situação que está lá, aquelas máquinas novas que nós deixamos, o pneu deles é toco. Até quanto que o nosso povo vai aguentar? Agora, você gastar, 180 sacos de cimento para fazer um banheiro, pelo amor de Deus, onde que está? Mais 200 para fazer uma igrejinha. Esse cimento, eu estou achando que eles estão no lugar de enterrar. As pessoas estão pondo cimento dentro do tumbo. Só pode ser isso. Até quando que nós vamos aguentar os seis que estão aqui? Vocês estão sabendo de tudo. Nós não podemos deixar. Se hoje a Alterosa está em crise porque estão roubando. Tem um bando de ladrão e roubando. Não tenho medo de falar. Cutucou, agora você vai escutar. Tá? E pode preparar, tá? Pode preparar. Não vai ficar assim. Eu prometo pro povo de Alterosa, pode ter mandado me matar, tá? Que já tentaram, vocês sabem disso. Porque eu não tenho medo dos seis. Tem uma coxa de ladrão. Fala que eu tava escondendo atrás do cabo de vassoura. E o dia que tá fazendo a casinha do Papai Noel, 20 cargos de confiança, escondendo dentro dela. Gastaram 20 dias pra fazer a casinha do Papai Noel feita de madeirite. Isso sim você não fala. Isso é roubo. Vai lá no outro TV, quantas mudas que tem lá que eu tirei a semente e fiz as mudas. Esses 20 anos teu, nós vai longe. Eu não vou afinar pra ninguém aqui. Se vir, pode preparar que eu vou bater e pode preparar. Eu, vocês podem contar comigo que eu vou meter a caneta no processo que tá aí. Se tiver de sair, eu sou um. Tá? Boa noite a todos.
Gustavo Grande Silva. Boa noite, senhor presidente, colega vereador. O público aqui presente, casa cheia, e isso é muito bom para nós, vereador. Hoje, primeiramente, vou começar a fazer umas cobranças, pedir, porque nós, vereador, é cobrado. Igualzinho meu amigo Crebinho falou semana passada, nós é cobrado, nós estamos aqui para ser cobrado e cobrar do prefeito. Prefeito, cargo de confiança, secretariado. Quero pedir para o secretário de obra olhar lá no Jardim das Alterosas a sinalização lá. Lá não está tendo sinalização de pare lá. Já aconteceu vários acidentes lá. Pedi pro secretário ver se põe as placas lá. Sinaliza direito. Quero falar também da Rua Brasília Eduardo Souza no Jardim Silveira. Sobre buraco. Vieram esse dia com o tapa buraco, mas pelo jeito, o tapa buraco que eles estão fazendo não vai aguentar, não. Não aguentou, né? Primeira chuva que deu já arrancou. Lá em frente à casa do Sirley, tá sem jeito, na verdade, tá com uns meio metro de fundura lá. Porque para ele pôr o carro lá, ele tá tendo que carçar. Lá perto da quadra, aqui embaixo, que tá sendo feito no Jardim Silveira, tá sem jeito também. Perto do quebra-mola ali.
E quero falar sobre uma pessoa, cargo de confiança do Hermes, que teve uma discussão na rede social aí. Ele veio falar que eu sou vereadorzinho de vir aqui na tribuna cobrar a estrada rural. Sou assim e cobro com o maior prazer do mundo, porque eu fui eleito para isso. Por que que eu não posso cobrar uma estrada? Por que que o povo da zona rural não pode ter uma estrada boa? Eles pagam imposto a mesma coisa que nós, às vezes até mais. E a pessoa que eu falei, cara de confiança, se chama Marco Antônio. Eu estou com 28 anos de idade. Não é meu primeiro emprego, não. O dele é o primeiro emprego. Ele nunca pegou um caminhão de turma para apanhar café, igualzinho eu apanhei. Cortar cana, igualzinho eu cortei. Apanhar laranja. Por isso que ele não sabe que é uma estrada de zona rural, a importância que é. Acho que pedir para ele prestar tomar conta do serviço dele. Porque eu não uso rede social para ficar ofendendo os outros. E se ele tiver alguma coisa para falar, eu chego pessoalmente e falo. Porque ele não é homem para isso, porque eu sou homem. E porque ele vai, usa a rede social, fala que eu sou vereadorzinho de cobrar. Cobro com o maior prazer, sim. E cobrei um tanto de vezes, independente se é na cava, se é na paia véia, se é no quilombo, se é na água limpa, na estiva, qualquer lugar.
O vereador é uma parte?
Sim.
É, eu acho que os cargos, seja ele vice-prefeito, eles podem ter certeza. Seja de que qual secretaria que ele for, o que for necessário da área dele, eu vou cobrar, nós temos que cobrar. Igual eu falei, aquele que achar ruim, que abre vaga para outro que quer trabalhar e mostrar serviço.
Obrigado. Com certeza, certinho. Seja na zona rural do Cavaco, do distrito, vou cobrar sim. Eu acho que ele tem que prestar mais atenção no serviço dele, porque eu estou de olho. Porque eu fui eleito pro povo para cobrar, para fiscalizar, senão nós não precisava de nós aqui. E quero parabenizar todas as mulheres, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 agora de março. Parabenizar todas as mulheres, que as mulheres guerreiras, né? Parabéns para todas as mulheres. E uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Kleber Negari da Silva.
Boa noite, senhor e senhora, público presente, caros amigos vereadores, ouvintes da Serra Negra FM. Falando sobre a questão que o vereador Carequinha disse, que eu pedi uma parte para ele, e ele foi exaltado e falou para mim não entrar de supetão. Não era entrar de supetão, Carequinha, mas eu ia parabenizar você, entendeu? E dizer para você que se haver aqui uma CPI ou abrir qualquer documentação para investigação sobre algum roubo da prefeitura, eu sou o primeiro também a assinar, porque eu não quero que aconteça isso, principalmente na minha cidade.
Depois você sai de uma parte? Não, eu não falei você não, falei o outro lá que entrou de supetão lá, gritando lá no meio.
Certo. Eu vim falar juntamente no sentido da conversa do Magnete. Hoje eu estava ali em Alfenas acompanhando um paciente no meu carro particular, ajudando um paciente no hospital, na Santa Casa, e o João Paulo, da senhora Marli, parou e comentou comigo a respeito desse veículo. Então eu quero chamar a atenção do secretário de transporte, também do prefeito Hermes, para que isso não aconteça mais, porque já é a segunda vez que vem acontecendo isso. E carregar 7 pessoas dentro de um veículo, eu acho que é um risco muito grande, tanto para a família, quanto para a criança, principalmente também para o município de Alterosa, porque é uma responsabilidade, irresponsabilidade, porque esse motorista que está fazendo isso, ele é efetivo, talvez vai falar com ele vai dizer, eu não estou nem aí, eu sou efetivo, eu não vou perder o meu cargo. Não, mas você não tem que perder seu cargo e nem pensar no seu cargo. Você tem que pensar na vida da criança que está passando risco dentro daquele carro. Se é possível fazer dois tipos de transporte, ir buscar e voltar a buscar, é bom que faça isso, para que não deixe as crianças em risco. Então, a pedido do João Paulo, eu venho falar isso porque ele falou para mim, então ele é meu amigo, seja ele ou seja qualquer outro que me pedir, eu também vou falar. E quero,
vereador,
no mesmo sentido,
me consegue uma parte rapidinho. Nós não podemos cometer injustiça, e quando
acontecem essas denúncias, essas demandas, não devemos nos questionar o motorista, mas sim o secretário, que é quem delega para que ele faça. Apesar de que eu já falei outras vezes aqui, que o motorista não é obrigado a cumprir ordenamento errado, mas a gente tem que cobrar isso do secretário. Muito obrigado pela parte.
Conforme eu disse...
É bem, só um segundinho. Eu falei com o Wilson, ele falou que pediu para ele fazer em duas vezes, mas como ele é queixudo, acha que ele manda em tudo, queixo duro, quis trazer tudo numa viagem, as mães não deixou.
Obrigado. Depois eu tenho mais um tempo também, que usaram parte minha. E seguindo na linha do meu pronunciamento, 3 dias dessa semana consecutivo, eu estava lendo uma reportagem que já faz 6 anos essa guerra na Síria, e comentando por mim mesmo, são brigas de poderes, governo russo, governo dos Estados Unidos e vários outros governos de outros países envolvidos, que está fazendo de Rússia um território de guerra. E ali está havendo crianças sendo mortas injustamente, criança sendo agredida, famílias, pais, mães sendo mortos por poderes, briga de poderes. O que eu quero dizer dentro dessa casa aqui é o seguinte, relacionado a esse assunto da Síria, eu queria que todos nós vereadores uníssemos mais, pensasse mais no município de Alterosa, pensasse mais no povo de Alterosa, não pensar em partidarismo, em partido político. Eu estou aqui, eu quero ser um jovem democrático, eu quero ser do povo, para o povo e também junto com o povo. Eu quero ser um jovem, porque no começo do início do mandato eu estava com uma visão, agora eu estou com outra. Eu não quero aqui representar PSDB, PSD ou PSL, que é o partido que eu estou, o 17. Então eu não quero aqui trazer sigla política para dentro dessa casa, eu quero aqui trazer soluções para os problemas que está havendo dentro da cidade, dentro do município nosso, para que seja resolvido. Mas se nós ficarmos aqui com briga, com rixa de política, de coisas passadas, nós não vamos fazer nada. Nós temos que pensar, é o seguinte, pensar em nos unir e fazer o melhor para o povo de Alterosa. Relacionado nesse assunto, chegou até nós aqui um projeto de um financiamento que não foi aprovado. Só que esse financiamento, ao qual o vereador disse aqui que foi, o prefeito comprou, mas eu não tive a razão do vereador. Talvez ele equivocou. Eu também participei dessa reunião, o prefeito me chamou, ele sim disse para mim com todas as emendas ou todas as indicações que nós pedimos aqui, ele iria atender sim com esse financiamento, porque nós dependemos não somente de dinheiro da prefeitura, mas o meu tempo acabou, semana que vem eu explico mais. Obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus.
Passo a presidência ao vereador de São Batista para que eu possa usar a tribuna.
Próximo vereador fazer o uso da tribuna, Nilson Nunes Batista.
Boa noite, senhores vereadores, senhores servidores da casa, senhoras e senhores presentes, em especial as mulheres que estão presentes aqui hoje, em comemoração do dia 8, Dia da Mulher. Eu venho a essa tribuna e quero dizer que tem pessoas que gastam seu precioso tempo tentando atacar as pessoas em redes sociais. Semana passada eu dei resposta, mas vou deixar claro que não mais o farei. Não mais responderei a questões de rede social. Porque para mim, o pior castigo é o desprezo, e é o que eu faço com esse cidadão, eu o desprezo. E até porque o que eu venho aqui, a minha demanda aqui é muito maior, é trabalhar pela cidade, pelo meu distrito, e cobrar sim, quando necessário. E enquanto eu perco tempo nessa tribuna tentando explicar alguma coisa que alguém posta na rede social, eu perco tempo de cobrar da saúde de Alterosa, que está péssima. Estamos, ao contrário, indo na contramão, enquanto as cidades melhoram a questão de saúde, a Alterosa está na contramão. Recebi um questionamento esse fim de semana de uma pessoa que foi no posto de saúde do Cavaco para marcar alguns exames de sangue. Exames muito simples, corriqueiro, e que faz dentro do próprio município. E a orientação que deram para ele é que ele teria que chegar de madrugada e pegar uma senha para marcar um exame. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Porque a Alterosa tem o laboratório e os exames são feitos aqui. E se não der para fazer todos, que paguem, porque é tão barato. É muito mais barato que festa, festa de peão, carnaval e outras coisas mais. É mais barato que foguete para fazer carreata, para comemorar a chegada de uma ambulância. E falo isso com muita propriedade, porque antes de vir para cá, eu vi uma notícia que me deixou muito triste, porque se a saúde está ruim assim, e eu quero até te orientar, senhor controlador, foi muito bom que o senhor estivesse aqui hoje, porque Alterosa é um dos municípios que não prestou conta da saúde e que está com a FPM bloqueado. Ela aparece a primeira da lista do Estado de Minas Gerais com a FPM bloqueado. Se quando está recebendo o FPM já está difícil, e se bloquear é muito pior. Agora eu pergunto, por que não prestou conta? Porque tem funcionários para isso. E tem que prestar conta. Ou não sabem o que é dever. Ou não sabem que é necessário prestar conta. Ou tem alguma coisa que não pode ser dito, que não pode ser escrito na prestação de conta. Essa pergunta eu quero deixar aqui. Não quero que me respondam, mas quero que reflitam e façam o contrário neste próximo ano, neste ano que estamos. Que essa prestação de conta é de 2017. Então, ao invés desses funcionários perder seu tempo para tentar provocar vereador em rede social, deveria ocupar seu tempo para colaborar com a administração. A administração não pode ser nomeados. Colaborar com a administração para que não aconteça fatos como esse. Então, quando o vereador vem cobrar aqui, ele tem que trazer documentos. Porque não adianta questionar, está à disposição, qualquer um que quiser ver, está à disposição, eu não inventei, isso aqui é tirado do site da Confederação Nacional dos Municípios, isso aqui está à disposição de qualquer um. Mas eu trago as denúncias. E eu vim aqui nessa casa para isso, eu estou aqui para isso, para cobrar. Quando necessário, é talvez elogiar quando necessário, mas o que eu acho que não há necessidade de elogiar, porque são todos funcionários, é mais de uma vez que eu digo isso, porque o prefeito é nosso funcionário, o vice-prefeito é nosso funcionário, nós, vereadores, somos funcionários de vocês, e temos mais é que fazer a nossa parte e fazer bem feito. Não adianta vir essa tribuna esbravejar, gritar. Parabéns, Credim, posicionamento que você vem tomando. Porque isso aqui não é para gritar, isso aqui é para trazer aqui as demandas necessárias para o melhoramento do município, da sociedade. E ninguém está fazendo favor, não. Porque todos têm salário. E por sinal, o salário é bom. Se souber usar, é um bom salário. Então ninguém faz favor para ninguém. Se o prefeito fizer bem feito, é o dever. Se fizer mal feito, é safadeza. Isso vale para o prefeito, para os secretários e para nós daqui, vereadores. Peço desculpa por ter exaltado um pouco e quero aqui parabenizar mais uma vez as mulheres. Quero que sintam todas abraçadas por mim neste momento. Boa noite a todos e até semana que vem.
Retorno essa presidência ao vereador Nilson Nunes Batista.
Eu quero deixar um convite aqui para os senhores vereadores, do pessoal, dos formandos do curso Técnico em Enfermagem 2017. O convite à missa é na Matriz São Joaquim, no dia 16/3/2018, às 19h. E a colação de grau será feita nesta casa, no dia 17/3/2018, às 10h da manhã. Estão todos convidados. Terceira parte, ordem do dia. Matéria em regime de urgência. Solicito cessar a leitura do parecer ao projeto de lei número 10 de 2018.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 10, de 16 de fevereiro de 2018, no qual autoriza a abertura de crédito adicional, especial, suplementares ao orçamento geral do município, em favor de diversas secretarias, no valor de R$ 69.100,00, e da outras providências. Relator, Edson João Batista. Fundamentação. O projeto de lei em discussão, apreciado por este relator, atende às normas legais, principalmente a Lei Federal 95, de 26 de fevereiro de 1998, Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, em seus artigos 40 a 43 e artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, pois, conforme estes diplomas legais citados, a abertura de créditos suplementares é constitucional, desde que exista autorização por lei e recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Vale lembrar que se abre crédito suplementar para um programa já existente, projeto ou atividade, conjugado com os recursos que sejam destinados, tais como pessoal, material e outros que possibilitem a concretização do seu produto e também para a despesa propriamente dita, pois, qualquer que seja a situação que se apresente, esta para ser atendida deve estar prevista no orçamento e só pode ser realizada através de lei. Conclusão, finalmente estando mencionado o projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios serem analisados no momento oportuno. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 2 de março de 2018. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Relator Gustavo Gaiane Silva. Fundamentação. Analisando a presente proposição, podemos verificar que o mesmo atende a todos os requisitos legais, principalmente a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, Lei Orgânica do Município de Alterosa e os artigos 166 e 167 da Constituição Federal de 1988, além dos princípios norteadores do sistema financeiro orçamentário. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade. Conclusão. Portanto, estando mencionado o projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela sua aprovação, ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, em 2 de março de 2018. Voto de acordo com o parecer do relator, José Neto Cabral, presidente, e Nilson Ribeiro da Silva Júnior, secretário.
Em discussão, o projeto de lei número 10/2018. Em votação, como voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Como voto do vereador Kleber Olegário.
Sim.
Como voto do vereador Almir Silva Urbano.
Sim.
Como voto do vereador Gustavo Gaiane.
Sim.
Como voto do vereador Edson Batista.
Sim.
Como voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Como voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Como voto do vereador Zé Carlos Benucci.
Sim.
Aprovado o projeto, vai à sanção. Solicito ser usada a leitura do parecer ao projeto de lei número 11 de 2018.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 11, de 16 de fevereiro de 2018, no qual autoriza a abertura de créditos suplementares ao Orçamento Geral do Município em favor da Secretaria de Agropecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, no valor de R$ 97.500,00 e da outras providências. Relator Edson João Batista. Fundamentação. O projeto de lei em discussão, apreciado por este relator, atende às normas legais, principalmente a Lei Federal 95, de 26 de fevereiro de 98, Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e os artigos 40, 43 e artigo 165 da Constituição Federal, pois conforme esses diplomas legais citados, a abertura de créditos especiais é constitucional, desde que exista a autorização por lei e recursos disponíveis para ocorrer a despesa. O crédito adicional especial é destinada à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. Ou seja, o município não previu no orçamento o que efetuaria determinado gasto. Diante disso, cria um crédito especial, incluindo aquela verba no orçamento vigente, para atender à obrigação pactuada. Conclusão, finalmente, estando mencionado projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios ser analisados no momento oportuno. Este é o parecer, Sala das Comissões, em 2 de março de 2018, Edson João Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, relator Gustavo Gaiano e Silva. Fundamentação. Analisando a presente proposição, podemos verificar que o mesmo atende a todos os requisitos legais, principalmente a Lei Federal 4.320, Lei Complementar Federal 101, Lei Orgânica do Município de Alterosa e os artigos 166 e 167 da Constituição Federal de 88, além dos princípios norteadores do sistema financeiro orçamentário. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade que tem como objetivo as demandas sociais. Conclusão. Portanto, estando mencionado o projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela sua aprovação. Ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, em 2 de março de 2018, Gustavo Gaiano e Silva, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Nilson Ribeiro da Silva Júnior, secretário.
Em discussão, o projeto de lei número 11 de 2018. Com voto do vereador José Carlos Menuti.
Sim.
Com voto do vereador José Neto Cabral.
Sim.
Com voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com voto do vereador Nilson Ribeiro da Silva.
Sim.
Com voto do vereador Kleber Lagarde da Silva.
Sim.
Com voto do vereador Almir Silva Urbano.
Sim.
Com voto do vereador Gustavo Gaiano Silva.
Sim.
Com voto do vereador Edson João Batista.
Sim.
Aprovado o projeto, vai à sanção. Recurso e demais proposições. Solicito cessar da leitura do projeto de lei número 12 de 2018.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto que veio para acertar. Só para explicar, é um projeto que não foi deixado na mesa. Se o senhor quiser orientar os vereadores, está à disposição na secretaria.
Eu quero esclarecer aos senhores vereadores que esse projeto é o seguinte: teve um pequeno equívoco na hora de fazer o lançamento da LOA. E teve um erro, então eles estão pedindo para a gente para retificar. É muito grande para ler, não tem como ler. Se vocês quiserem, fica disponibilizado para pegar na secretaria para analisarem. Entendeu? É um projeto grande, né? Não dá nem para ler. Se vocês quiserem, fica disponibilizado, lê só a ementa do projeto.
Projeto de lei número 12, de 2018, altera a lei 1898, de 2017, que estabelece o propósito orçamentário estimando a receita e fixando a despesa do município de Alterosa para o exercício de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, eu submeto à elevada deliberação dos nobres vereadores desta Igreja Casa de Leis o texto do projeto de lei que altera a lei 1898, que estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando a despesa do município de Alterosa para o exercício de 2018, juntamente com seus anexos e justificativa das respectivas alterações.
Encaminho o projeto à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento e Finanças Públicas para que analise e emita um parecer. E eu quero também, antes de colocar em deliberação, chegou um projeto hoje, aquele dinheiro de emendas parlamentares que veio pela Prefeitura, que o dinheiro é da Santa Casa, o prazo para que seja repassado para a Santa Casa termina sexta-feira. E sem a aprovação desse projeto que eu vou colocar aqui em deliberação, não tem como repassar para a Santa Casa. Então eu conto com a colaboração dos pares para que a gente consiga incluir esse projeto na pauta de hoje e que a gente consiga votar o projeto. Coloca em deliberação a inclusão do projeto número 3 de 2018 para que seja publicado e votado nesta mesma reunião. Com voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com voto do vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com voto do vereador Almir Silva Urbano.
Sim.
Com voto do vereador Gustavo Grande Silva.
Sim.
Como voto vereador João Batista.
Sim.
Como voto vereador João Batista Cabral.
Sim.
Como voto vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Como voto vereador Israel Carlos Menucci. Está autorizado a publicação do projeto. Solicito cessada a leitura do projeto de lei número 13 de 2018.
Projeto de lei ordinária 13, de 2 de março de 2018, no qual autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento geral do município em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 300 mil e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal tem a honra de enviar projeto de lei a esta nobre casa legislativa com a finalidade de alterar o orçamento de 2018, suplementando dotações existentes, visando o pagamento de despesas com a manutenção de atividades da Secretaria de Saúde, a saber, pagamento à Santa Casa de Misericórdia de Alterosa pelo atendimento de urgência e emergência custeio. O superávit financeiro apurado no exercício de 2017 se deu em função de repasses de emendas parlamentares dos senhores deputados Emidinho Madeira, Cássio Soares, Bonifácio Andrade, no final do exercício de 2017, repasse recebido em 29 de dezembro de 2017. A suplementação por superávit já havia sido aprovada por esta nobre casa, através da Lei 1902, de 31 de janeiro de 2018. Porém, se faz necessário a alteração do elemento de despesa para contribuições, uma vez que os repasses dos valores e a posterior contratação do serviço será realizada diretamente pela Santa Casa. Portanto, sabedores que somos do trabalho que norteia esta Casa de Leis, apresentamos o presente projeto para análise e esperamos sua aprovação. Alterosa, 2 de março de 2018, Prefeito Municipal. Requerimento. Venho pelo presente requerer de Vossas Excelências, nos termos do artigo 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alterosa, que seja o presente projeto de lei tramitado em regime de urgência devido à necessidade de correção de um erro contábil para que possa, dentro do prazo estipulado pelo governo, repassar recursos de emendas parlamentares para ajudar a Santa Casa da Misericórdia de Alterosa. Nestes termos, peço a aguardo deferimento. Alterosa, 2 de março de 2018, Prefeito Municipal.
Coloca em deliberação dos senhores vereadores para que o projeto tramite em regime de urgência. Aquele vereador que concordar, permaneça como está. Quem não concordar, que se manifeste. Aprovado para que o projeto tramite em regime de urgência. Encaminhe o projeto à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento e Finanças Públicas para que analisem e emitam um parecer. Suspendo a reunião para que as comissões emitam pareceres ao projeto de lei número 13 de 2018. Dou reabertura na presente reunião. Solicito cessada a leitura dos pareceres ao projeto número 13 de 2018.
Projeto 13 de 2 de março de 2018, no qual autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementares ao orçamento geral do município em favor de diversas secretarias no valor de R$ 300 mil e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Relator Edson João Batista. Fundamentação. O projeto de lei em discussão, apreciado por este relator, atende às normas legais, principalmente a Lei Federal 95, Lei Federal 4.320 e os artigos 40 a 43 e artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, pois conforme este diplomas legais citados, a abertura de créditos suplementares é constitucional desde que exista autorização por lei e recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Vale lembrar que se abre crédito suplementar para um programa já existente, projeto ou atividade, conjugado com os recursos que sejam destinados, tais como pessoal, material e outros, que possibilitem a concretização do seu produto e também para a despesa propriamente dita, pois qualquer que seja a situação que se apresente, esta para ser atendida, deve estar prevista no orçamento e só pode ser realizada através de lei. Conclusão, finalmente, estando mencionado o projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios ser analisados no momento oportuno. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 5 de março de 2018. Edson João Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, relator Gustavo Gaiane Silva. Fundamentação. Analisando a presente proposição, podemos verificar que o mesmo atende aos requisitos legais, principalmente a Lei Federal 4.320, Lei Complementar Federal 101, a Lei Orgânica do Município de Alterosa e os artigos 166 e 167 da Constituição Federal, além dos princípios norteadores do sistema financeiro e orçamentário. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade. Conclusão. Portanto, estando mencionado o projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela sua aprovação. Ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, em 5 de março de 2018, Gustavo Gaiane Silva, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Nilson Ribeiro da Silva, Júnior, secretário. Presidente.
Em discussão, o projeto de lei número 13 de 2018.
Senhor presidente, a gente fica muito feliz de saber que a gente vai votar ele novamente, que esse dinheiro vai para a Santa Casa, que seja muito bem aproveitado e que não fique igual foi da outra vez. Votamos uma reunião extraordinária com regime de urgência, isso já faz mais de 2 meses e não foi repassado. Então que agora, que ele vai o mais rápido possível, se Deus quiser vai dar certo.
Eu quero orientar aqui que a questão do projeto do dinheiro não ter sido repassado, ele tinha um prazo legal de 60 dias para ser repassado. E que não foi repassado, e que está votando novamente, é por um erro do contador. Que quando mandou a lei, mandou errado, e a gente votou, então há necessidade de votar novamente. E eu agradeço de antemão os pares de ter entendido a questão do projeto e ter votado em favor de colocar em deliberação na reunião de hoje. Como voto, vereador Zé Carlos Minucci.
Sim.
Como voto, vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Como voto, vereador João Batista Cabral.
Sim.
Como voto, vereador Edson João Batista.
Sim.
Como voto, vereador Gustavo Gaiane Silva.
Sim.
Como voto, vereador Nilson Valbano.
Sim.
Como voto, vereador Kleber Olegário.
Sim.
Como voto, vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Aprovado o projeto, vai à sanção. Eu tentei deixar para que os senhores criassem a comissão para fazer a visita na fábrica de ossinho, fazer a vistoria e trazer para a gente, mas como não teve um consenso, eu estou convocando o vereador Kleber Olegário da Silva, José Neto Cabral e Gustavo Gaiane Silva para ainda essa semana fazer a vistoria lá.
Ô Neus, igual eu conversei com você aquele dia e eu não pude fazer, que eu estava para Belo Horizonte.
O senhor falou comigo. Eu quero que faça a vistoria e que faça um relatório pormenorizado para a gente saber a questão do ácido que tem, que me disseram que tem lá, do mau cheiro e as benéficas que tem para o município em trazer essa fábrica para cá ou o que traz de mal para o município se essa fábrica vier. Então eu quero um relatório pormenorizado do que está acontecendo lá.
O senhor presidente, hoje ela se encontra lá, hoje já está em mãos de outros, será que vai ter alguém que possa explicar? Porque tem a Flávia, a gente conversa com ela mesmo vai...
Não, isso a gente vai discutir depois quando o relator estiver pronto. Hoje nada que adiantar aqui, vai ser conversa, não tem nada escrito. Então, faça escrito. Se precisar de levar algum servidor da casa, que peça ajuda para que eles acompanhem vocês lá para fazer o relatório. Quarta parte, tribuna livre ao cidadão e considerações finais. Fazendo uso da tribuna, senhor Marco Antônio de Oliveira, o assunto, homenagem às mulheres por ocasião do Dia Internacional da Mulher. O senhor tem 15 minutos.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, queria agradecer por mais essa oportunidade. Oportunidade esta que eu quero tecer um breve comentário sobre o dia 8 de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. E já de antemão eu falo que eu discordo dessa data. Eu não acho que se deva comemorar o Dia Internacional da Mulher apenas no dia 8 de março. Do meu ponto de vista, tinha que se comemorar todos os dias, de todos os meses, de todos os anos. Em um brevíssimo registro histórico, porque muitos se falam em 8 de março, mas a gente não sabe, às vezes, de onde que veio. A ideia de criar o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher surgiu no final do século XIX, início do século XX. Isso se deu no auge dos movimentos feministas, onde as mulheres lutavam por melhores condições de trabalho, de vida e principalmente o direito ao voto. Originalmente, as comemorações se deram a partir de 1909, em datas diferentes, por exemplo, dependendo de cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos se comemorava na época no dia 28 de fevereiro, e em outros países da Europa se comemorava no mês de março, mas em dias diferentes do dia 8 de março. Mais tarde, em 1917, com a manifestação de trabalhadoras na Rússia por melhores condições de trabalho e principalmente pelo fato da principal manifestação ter ocorrido no dia 8 de março, convencionou-se que o Dia Internacional da Mulher seria comemorado no dia 8 de março. Já em 1975, a ONU designou o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. E assim adotou formalmente o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. A luta das mulheres, desde há muito tempo, foi pela igualdade com os homens. E mais uma vez eu discordo veementemente dessa ideia maluca. Na minha modesta opinião, as mulheres nunca serão iguais aos homens. E é um despropósito gigantesco tal ideia. Igualar-se aos homens seria, para as mulheres, um retrocesso. Porque elas sempre estiveram e sempre estarão à nossa frente. Com seus valores, a sua força, a sua dignidade, a sua ética. Então, mulheres, continuem lutando, sim, por melhores condições nos postos de trabalho, melhores condições na política, melhores condições na economia, mas não queiram ser igual aos homens, porque, sem sombra de dúvidas, vocês estão muitos patamares acima de nós. Vocês estão muito acima desses réis mortais, nós, os homens. E eu quero, nessas breves palavras, deixar o meu fraternal abraço a todas as mulheres que estão neste mundo ainda e as que por aqui já passaram, as que perderam suas vidas nos quilombos, nos porões dos navios negreiros, aquelas que até hoje perdem as suas vidas nas mãos de homens sanguinários, violentos, e aquelas que dedicaram as suas vidas a um propósito, a uma causa social. Vale trazer à baila, a título de exemplo, como símbolo de fé, coragem e esperança, Zilda Arns, defensora das causas sociais, que lutou especificamente contra a mortalidade infantil nesse país. Também vale trazer à baila, citar como exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, porque aqui nós não estamos falando de crença e nem de religião, nós estamos falando de humanidade. Madre Teresa de Calcutá, quem conhece a história sabe muito bem, dedicou desde a sua juventude, dedicou os seus anos áureos, desde a sua velhice, compartilhando a sua vida com aquela classe menos favorecida, com os pobres. Vamos falar também de Irmã Dulce, por que não? Irmã Dulce, que dedicou todo o seu trabalho aos doentes, e tantas outras mulheres que, em tantos outros segmentos, na política, no esporte. Se a gente for falar de todas essas mulheres, nós vamos ficar aqui dias e dias e dias só falando. Eu quero também deixar meu fraternal abraço a todas as mulheres deste país, nossas mães, nossas mulheres, nossas meninas, que hoje são criança, mas que são o futuro e a esperança desta nação. As mulheres aqui presentes também recebam o meu abraço. Por fim, dizem algumas línguas que a humanidade não deu certo. Afirmação essa que eu também discordo. E digo mais, a humanidade só deu certo por um principal motivo. Porque Deus Todo-Poderoso criou a mulher para dar vida a esse mundo cinzento,
trazendo equilíbrio e ajudando o homem a ter uma vida mais doce e mais feliz. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.
Dr. Marcos, Dr. Marcos, eu deixo essa, a tribuna desta casa à tua disposição. É, o senhor que já veio mais de uma vez aqui, sempre preocupado com a nossa sociedade, com o bem-estar da população, embora isso esteja no sangue, eu sou mais velho que o senhor, acho que sobrou alguma coisa para o senhor, é, mas eu te agradeço também pela iniciativa e pelas belas palavras que o senhor proferiu às mulheres da nossa cidade.
Presidente,
muito obrigado.
Eu me sinto muito lisonjeado, fico muito grato e agradeço a cada um dos vereadores aqui, toda vez que a gente esteve aqui pedindo a palavra, pela receptividade, e eu vou aceitar essa, o senhor franquear a palavra aqui. É, o senhor sabe que a gente, toda vez que eu vim aqui, não foi para defender partido e nem nada. Até porque eu não uso coleira. Então, eu estou aqui para falar das causas sociais, falar em nome da Associação Comercial, enquanto presidente, quando precisar, e falar em nome do povo de Alterosa. Muito obrigado, de novo.
Sinta-se em casa quando precisar. Boa noite a todos, fiquem com Deus. É, declaro encerrada a presente reunião. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, que acontecerá nos mesmos horários, no próximo dia 12 de março de 2018. Boa noite a todos, vão todos com Deus.